Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a Boa Palavra de Deus. Eu te convido a você inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e a compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Já vamos à nossa lição? Primeiro vamos orar, vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Querido Deus, nós entramos em Tua presença pedindo a Tua bênção para esse momento. Pedimos que o Senhor fale diretamente aos nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E nesse trimestre nós estamos estudando o tema Isaías e utilizamos para isso a revista Compromisso da Editora Convicção. Isaías capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Todos nós desejamos viver em paz em nossas vidas, mas como isso é possível? O título da lição de hoje, A Paz que Vem do Senhor. A presença do Senhor produz paz. Olhando para o contexto aqui em que o profeta Isaías está inserido, a busca pela paz era um dos grandes anseios daquele povo, do povo de Israel. Eles haviam enfrentado deportação, cativeiro, conflitos, enfim, muitas experiências dolorosas. Constantes eram os conflitos com os povos vizinhos, ressaltando os assírios e os caldeus, que eram os babilônicos. De modo que havia uma recente memória muito triste e dolorosa. Diante desse conflito, o profeta há de apresentar a perspectiva messiânica que traz como uma de suas características a presença da paz. O verso que nós lemos, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. É importante que seja observado que, dentre os atributos do Salvador, está a missão de ser um pacificador. Esse era o desejo daquele povo, sim, nós já dissemos isso, assim como também é o nosso desejo ainda hoje. Naquele contexto histórico, nós podemos identificar a possibilidade de um recomeço. O povo judeu tinha ali a possibilidade de retornar a Jerusalém a fim de retomar suas práticas religiosas. E a necessidade de paz, ela era premente naquele momento, assim como está nos alertando o profeta Isaías. Isaías capítulo 57, versos 1 e 2. O justo perece, e ninguém pondera sobre isso em seu coração. Homens piedosos são tirados, e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente entrarão na paz. As perdas e os sofrimentos vividos por aquele povo eram um fardo muito pesado. Então, esse tempo de renovo era aguardado com muita expectativa, de modo que eles pudessem voltar a sonhar e a esperar um tempo melhor. Mas preste atenção numa coisa, a jornada não seria fácil, assim como não tem sido fácil também para nós, mas sempre o Senhor cuida do seu povo e o Senhor há de sempre revigorar o ânimo daqueles que são seu povo. Isaías capítulo 57, verso 10. Você ficou exausta com todos os seus caminhos, mas não quis dizer, não há esperança. Você recuperou as forças e por isso não esmoreceu. É assim que nós, povo de Deus, nos mantemos firmes. As lutas sempre virão, mas nós temos a confiança e a certeza de que o Senhor é quem renova as nossas forças. Isaías capítulo 40, versos 29 a 31. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. O caminho da paz. O caminho da paz tem início com o compromisso com Deus, e ele há de passar pela experiência de transformação de vida. Isaías capítulo 57, verso 14. E se dirá, aterrem, aterrem, preparem o caminho, tirem os obstáculos do caminho do meu povo. As experiências de sofrimento que aquele povo estava vivendo, geralmente elas tinham como origem a conduta rebelde deles próprios e também as ações contrárias à vontade de Deus. Assim era necessário tirar os obstáculos do caminho, como diz o texto. Ou seja, tirar da vida aquilo que atrapalha, ter uma atitude de mudança, de conversão. Assim deve ser a nossa experiência com Deus. Abandonar os maus e velhos hábitos e procurar viver em novidade de vida. Dessa forma, nós cultivaremos um relacionamento mais íntimo com Deus. Hebreus capítulo 12, versos 1 e a primeira parte do verso 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. É somente no Senhor, através do seu perdão, que nós podemos viver uma verdadeira experiência de paz. Isaías capítulo 57, verso 16. Não farei litígio para sempre, nem permanecerei irado, porque, senão, o espírito do homem esmoreceria diante de mim, bem como o sopro do homem que eu criei. Aquele povo estava experimentando o perdão do Senhor após 70 anos de cativeiro. Isso só foi possível pela misericórdia divina. E assim, o Senhor quer que vivamos com Ele, conscientes das lutas, mas sem estar presos a ela, pois o Senhor é quem nos conduz e controla as nossas vidas. Assim nós podemos caminhar com a certeza de que Ele está conosco. Deus não está alheio às nossas lutas. Isaías capítulo 57, versos 18 e 19. Eu vi os seus caminhos, mas vou curá-lo. Eu o guiarei e tornarei a dar-lhe consolo, criando louvor nos lábios dos pranteadores de Israel. Paz, paz aos de longe e aos de perto, diz o Senhor. Quanto a ele, eu o curarei. Jesus é a nossa paz. A paz que fora prometida pelo profeta Isaías, ela foi encarnada no próprio Jesus, que é a concretização da esperança messiânica. Essa paz não está vinculada à ausência de conflitos. Ela independe das circunstâncias e vai muito além do entendimento desse mundo. Evangelho de João, capítulo 14, verso 27. Deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. A ideia de paz que Jesus nos apresenta vai muito além da concepção humana. Ela está alicerçada na sua palavra e na certeza de que Ele está conosco, pois ela tem como marca a presença de Jesus em nossas vidas. Somente quando a presença de Jesus é uma realidade em nossas vidas é que vivemos a experiência da verdadeira paz. Essa paz, ela produz segurança, pois o Senhor cuida do seu povo em todo o tempo. Salmo de número 4, verso 8. Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Evangelho de João, capítulo 14, verso 27, que nós lemos a primeira parte. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Jesus é a nossa paz. Irmãos, que possamos viver em paz com Deus e ser proclamadores da verdadeira paz. Isaías capítulo 52, verso 7. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz. O Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra. Vamos orar mais uma vez, vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Querido Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque sabemos que tua palavra encontra morada em nossos corações. Muito obrigado porque temos uma paz que não está vinculada à ausência de conflitos, mas está alicerçada na certeza de que não estamos sós. Os nossos conflitos, as nossas tristezas, nós colocamos diante de Ti, pedindo que o Senhor atue sobre cada uma delas. Abençoe as nossas famílias no dia de hoje, é assim que oramos, pedindo perdão, porque muitas vezes somos falhos. E oramos em nome de Jesus. Amém. Se você gostaria de entrar em contato conosco, enviando sua dúvida ou comentário sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que nos acompanha aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Não se esqueça, leia, estude, entenda a Bíblia. Olá, irmãos. Dezembro é o mês da Bíblia. No segundo domingo, nós celebramos o Dia da Bíblia. Eu quero compartilhar, então, algumas imagens do Museum of the Bible, o Museu da Bíblia, localizado em Washington, D.C. O meu desejo é que o Senhor te abençoe e te desperte para o estudo da Sua Palavra. A Bíblia é a Palavra de Deus. Muito mais do que um museu com artefatos e histórias, o Museum of the Bible é um local muito inspirador, dedicado à Palavra de Deus, à Bíblia Sagrada. Localizado a 3 quarteirões do Capitólio, a sede legislativa dos Estados Unidos, ele abriga mais de 500 artefatos e textos bíblicos, além da maior coleção privativa de rolos da Torá. As coleções do seu acervo permitem que o Museu da Bíblia transmita o impacto global e a fascinante história da Bíblia através de artefatos, manuscritos, Bíblias impressas, livros e arte de diversas culturas e diversos períodos de tempo. Apoiando a iniciativa de alguns estudiosos, o museu promove pesquisas bíblicas em faculdades, universidades e seminários de todo o mundo, planejando e apoiando projetos acadêmicos relacionados às línguas e à cultura materna da Bíblia e capitalizando artefatos para as coleções do museu. Há ainda projetos que abordam os pergaminhos do Mar Morto, papiros gregos com textos seculares e religiosos, traduções antigas da Bíblia hebraica, o texto grego das epístolas paulinas e vários manuscritos aramaicos, coptas, etíopes, hebraicos e latinos. O museu possui ambientes temáticos que proporcionam ao visitante uma imersão na cultura dos tempos bíblicos, a fim de compreender a base religiosa e os costumes sobre os quais viviam os primeiros cristãos. A Bíblia é a palavra de Deus, o registro da revelação que Deus faz de si mesmo. Segundo a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Segundo a epístola de Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia tem autoridade porque é a palavra de Deus. É a suprema regra de fé e prática. As Escrituras revelam a Jesus Cristo, ensinam o significado do seu domínio, ensinamentos e a sua obra salvadora. A Bíblia é a palavra de Deus.